A Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia a todos. Terça-feira, dia 7 de maio, o ano voando. E agora em 2024. Então, hoje eu estou aqui com uma presença ilustre do Manuel. Já vou explicar como que a gente se conheceu brevemente, encontros que tivemos recentemente. A primeira coisa que eu queria falar para vocês, que isso vai ficar gravado, é que a gente está passando por uma situação hoje no país, né, que a gente tem que se ajudar. E aí eu queria, e eu tenho ficado bastante sentida com isso, né? Então, quem puder nos ajudar essa semana, ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades no Rio Grande do Sul. Isso vai ficar gravado e quando eu vi lá na frente não vai fazer nenhum sentido com a emoção que a gente está sentindo agora, mas quem sabe com a ajuda de todo mundo as coisas fiquem mais fáceis, né? As coisas fiquem menos difíceis, menos doloridas, porque a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. Então, hoje eu começo o podcast fazendo esse apelo. Não combinei com ninguém, mas acho que a gente precisa entender e se ajudar. O mundo, semana passada a gente até falou sobre isso, na semana retrasada, o mundo da agilidade, o mundo que a gente vive aqui nas nossas comunidades, ele é muito colaborativo, um ajuda o outro. Foi assim que conheci Manuel também, e a Paty, todo mundo. A gente tem que levar isso também para o nosso dia a dia, fora, tá bom? Então, quem puder, não tem financeiro, não consegue estar lá, como eu não consigo também estar lá, faça a sua oração e divulgue, né, para mais pessoas, para alcançar novas possibilidades. Voltando, hoje, dia 7 de maio, nós estamos aqui, e aí a Paty vai nos acompanhar com o Manuel. Manuel é uma pessoa muito querida, que eu, a primeira vez que, depois ele me lembrou isso, que ele me viu e eu vi, foi no TDC, o ano passado, né, Manuel? Estava apresentando o case da empresa.
É isso aí.
Muito legal, muito abraçada, é uma comunidade também muito, muito bacana. E aí, recentemente, eu recebi um convite de um projeto, de uma iniciativa, na verdade, que eles estão trazendo ele com os amigos dele, ele vai falar sobre isso, aqui para o Brasil, e eu fui, fiquei muito grata, aprendi muita coisa mexeu comigo, porque eu também não entendia, falei, como que eu vou trabalhar isso? E essas provocações são muito importantes, e eu quis trazer aqui para vocês também se sentirem provocados, né? E o trabalho deles envolve bastante essa coisa de mudança nas organizações, mas também na mudança social. Vou fazer a minha autodescrição, aí a Paty também vai nos acompanhar, depois eu vou dar também a palavra para o Manuel. É autodescrição física e também, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho. Eu sou Vanessa Blas, né, eu trabalho hoje numa fintech que está dentro de uma holding de uma energitech, uma fintech chamada Sol Agora. É uma fintech voltada a financiamento, né, de painéis fotovoltaicos, tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Além disso, eu sou professora em algumas faculdades. De estudos, eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. Minha linha de pesquisa até então tem sido empreendedorismo organizacional e agilidade também nas organizações. E agora estou caminhando para a sustentabilidade, que é o meu meio, neurociência, enfim, várias outras coisas que permeiam, né, a gestão de projetos e gestão de portfólio e agilidade. Hoje eu estou vestindo, eu estou com uma camisa, ela é bordô, alguma coisa assim, uma camisa de Harvard, porque estive lá em dois momentos, no mestrado e doutorado, e aí ela estava lá guardadinha, e aí eu resolvi usar hoje. Eu estou usando o meu fone tradicional, bem grandão, antigo, fone com um microfone bem grande. Atrás de mim, meu famoso motorhome. Hoje ele está com um dia ensolarado, né, projetando uma ideia de futuro e também querendo trazer um pouquinho de sol, de luz, uma vibração positiva aqui. Eu estou com meu cabelo castanho, jogadinho assim de lado, solto, e eu sou uma mulher branca, estou aqui nesse dia de hoje para compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre Kinefe. Bom dia a todos.
Bora lá então, bom dia galera, bom dia Vama, Noel, espero que todo mundo também esteja bem, que essa semana tenha começado bem, e bora lá então, eu sou a Patrícia, atualmente eu trabalho como líder de desenvolvimento, então eu tenho contato direto tanto com a agilidade quanto a parte de produto, que é muito bom. Vamos lá então para a minha audiodescrição, sou uma mulher, cis, brancas, cabelo acho que já tá médio, um castanho meio dourado ali, aquela indecisão, também estou com fone hoje, aqui tá um pouquinho mais friozinho, então eu tô com uma jaqueta verde, uma blusinha preta, no meu fundo aqui, acho que dá para ver um pouquinho os brinquedos das gatas, mas o restante é branco e eu sou uma porta aberta aqui também, no quarto. Acredito que é isso. Bom, vou passar
para o Manoel. Boa. Bom dia, pessoal. Maravilha, Vanessa, Patrícia, prazerzão, assim, brigadão pelo convite, tá? Vou começar aqui com a autodescrição. Acho sempre isso, de fato, uma abordagem muito, muito legal, tá? Então, eu sou um homem branco, careca, com barba, né? barba média aqui, mais ou menos, uso óculos. Estou usando um fone também, hoje estou com uma camisa, um cinza básico, na verdade assim, tipo, só tenho camisas assim, basicamente cinza básico ou preto básico, então assim, provavelmente se eu vier aqui outro dia eu vou estar também com um cinza básico ou com preto.
Maravilhoso,
básico,
assim, sabe? Tipo, meu sonho.
É aquela coisa de você reduzir a heurística de tomar de decisão todo dia.
Tá? Sim, adoro.
Então tenho o mesmo tipo de camisa e fico usando esse tipo meio que para sempre e tal. Atrás de mim tem um fundo com alguns livros, uns quadros, uma bagunça, né, assim, demonstrando ali um pouco dessa visão de mundo, de que as coisas não precisam ser tão ordenadinhas e tal. E é um prazer estar aqui, né? Assim, parabéns pela iniciativa, parabéns primeiro pela energia, assim, eu acho muito importante, né? Todo o movimento e toda a energia que você tem com relação à criação e organização desse espírito de comunidade, tá? Eu sempre reforço que quando a gente fala de agilidade, por exemplo, toda essa visão de comunidade foi o grande pilar, o grande motor que fez com que realmente a agilidade ganhasse corpo, antes mesmo de virar indústria, tá? A gente talvez não tenha essa noção, mas a agilidade foi uma comunidade, foi muito mais um movimento, na verdade, ali, né? Antes mesmo de ganhar um corpo ali mais comercial, mais de venda de serviço, etc. e tal. E, então, por isso que eu sempre parabenizo muito esse tipo de movimento, tá legal, muito bacana, continue esse trabalho, tá? Que realmente todos tenham a ganhar, assim, tá bom?
Maravilha, e a gente agradece muito por você fazer parte do movimento, vir aqui conversar com a gente, estar disponível, né, para trocar ideias, bater esse papo com a gente, nos ajuda muito, né, a ter pauta e pautas relevantes e ajudar, e o trabalho de vocês para ajudar as pessoas, e eu falo sempre que se você ajuda as pessoas a melhorar o trabalho delas, você também ajuda na vida pessoal delas, né? Você ajuda também a sociedade, você ajuda o indivíduo, não só a organização lá no final. E aí eu fiquei muito empolgada com a ideia de vocês. E legal. Aí, gente, qual que é a ideia do Manoel? Né? Essa é a grande pergunta aqui. O que ele vai nos trazer aqui que é tão bacana? Primeiro, eu vou pedir para o Manoel explicar o conceito do Kinefe para a gente, para que todo mundo possa... todo mundo já ouviu falar, a maioria das pessoas que nos ouvem já ouviram falar de Kinefe, né, essa palavra e tudo mais. Mas assim, o conceito já existe há algum tempo e eles têm uma iniciativa, um trabalho que agora está expandindo isso. Mas vamos começar do início, sobre o conceito e também como que isso foi parar na vida do Manoel. Porque de repente você está passando algo muito parecido e fala, puxa... Nem sabia que precisava disso também na minha vida. Faço parte disso também, na verdade. Então, eu vou pedir, por favor, Manuel.
Legal, legal. Ótimo ponto. E, assim, segura que lá vem história, tem muita coisa. É um assunto muito rico, tá? Assim, eu realmente fico muito, muito, muito empolgado, muito animado, assim, de conseguir compartilhar essas visões, porque realmente é um assunto que está comigo já há um bom tempo. E sempre tendo boas experiências, boas visões aí sobre o tema. Bom, então assim, deixa eu começar o final aqui da tua pergunta, né? Contando um pouco até da minha historinha, bem brevemente, até para vocês entenderem aonde que o Kinevin começou a fazer parte, tá? Bom, eu vim da área de software, eu era desenvolvedor de software por muitos anos ali, realmente, e em 2002... Eu conheci e comecei a usar no meu dia a dia como desenvolvedor as práticas de agilidade, muito ali encorpadas pela visão do XP, né, do Extreme Programming. Então, quando eu conheci isso, eu vi, putz, caraca, mano, isso realmente tem muito sentido, dá um match muito grande com a forma como eu acredito que software deve ser feito. E assim, então, usei agilidade, né, em minha vida por um bom período de tempo ali, até mais ou menos 2004, 2005, onde eu comecei a, por assim dizer, naturalmente assumir papéis e posições ali mais voltadas para liderança, coordenação, gestão, e aí naturalmente também comecei a aprofundar mais a minha vida com relação à própria agilidade, tá? E aí comecei também a conhecer outros sabores de métodos ágeis, daí entrou o Scrum, daí entrou, por exemplo, outras variações como a própria FDD, Feature Driven Development, tá? E aí, de repente, eu me vi numa situação onde eu comecei a fazer coaching para outras pessoas, né? Para outras empresas, etc. E tal. Então, a partir de 2008, por exemplo, intensifiquei bastante esse trabalho de atuar com experimentações ágeis, transformações ágeis, etc. E tal. E aí, em 2010, e esse ano ele é bem interessante pelo ponto de vista do Kinevin, né? Eu estava fazendo em Brasília, um trabalho como Agile Coach, e aí eu comecei a conhecer o trabalho do Dave, né? Ainda muito, de uma forma muito, muito alto nível, muito ali, uma ferramenta interessante e tal, e muito, na verdade, uma espécie de continuação teórica, né, mas parte ali de um diálogo que eu já estava acompanhando há algum tempo sobre complexidade, que é um assunto muito maior, tá? É um assunto assim mega também denso, né, de uma maneira geral. Então, na época eu encontrei o Kinevin muito pelo ponto de vista da agilidade, né? O Dave, né, começou a trabalhar a participar bastante ali de eventos de agilidade no mundo, né, fora do Estados Unidos, Europa, etc. Tal. Então esse assunto ele começou a borbulhar de uma forma muito, muito interessante, né, e aquilo saltou muito meus olhos ali e tal. Então eu conheci o Kinevin muito pela ótica da agilidade. Em que sentido, né? Quando você começa a entender os domínios, que eu vou, daqui a pouco eu vou explicar um pouco sobre os domínios do Kinevin, você começa a entender que você tem coisas que são mais ordenadas, né, de uma maneira bem geral, e coisas que são complexas. Então na época, lá em 2010, isso para minha cabeça de agilista, isso fazia muito sentido, porque me ajudou muito a conseguir trazer pessoas, né, a ter conversa ali com líderes, com gestores na época, etc. tal, sobre em quais contextos que agilidade fazia sentido, em quais contextos que agilidade não fazia sentido, né, em quais contextos melhor, inclusive, né, um trabalho, uma abordagem ali mais voltada até para o cascata, mais waterfall, que fazia muito mais sentido, dava muito mais resultado ali para aquele contexto. Tá? E aí, identificar muito claramente ali qual era o contexto onde a agilidade realmente passou, onde aquela visão empírica, certo? De você fazer experimentações, de você realmente abraçar a incerteza, realmente ela tinha sentido. Então, o meu primeiro olhar para o Kinevin, né, em 2010, né, foi com essa ótica, para ele me apoiar nesse tipo de conversa. Mas também, paralelo a isso, eu comecei também, na época eu já trabalhava com coaching, né, já tinha um trabalho ali até de comunidade, de escrever sobre o assunto, palestrar sobre o assunto, etc. Tal. Então comecei também a ver que havia um potencial muito grande no Kinevin em me apoiar, né, mais uma vez, eu uso muito próprio nesse momento, em me apoiar aqui, em que momentos em que eu deveria consultiva, mas como consultor, mais no sentido de que, ah, eu sou um especialista em tal assunto, então eu provavelmente dar orientações, instruções ali mais específicas, tipo, faz isso, faz essa sequência de passos, evita isso, isso, isso aqui, por exemplo. E em que momentos em que eu talvez não tenha o domínio sobre aquele assunto que eu tô trabalhando, e eu preciso muito mais atuar ali como coach. Então, na época, essa diferença, ela deu um match muito grande com como eu acreditava que o processo de coaching por si só, um processo mais exploratório, mais voltado ali para perguntas abertas, mais para realmente fazer com que o próprio indivíduo aprenda a aprender, né, a criar esse tipo de provocação. Então, mais uma vez, a forma como que Nevin ele trouxe aqui a maneira de você navegar nesses múltiplos domínios me ajudou também a entender esses pormenores. E aí, um último ponto, rapidinho, só para finalizar também, assim, que até é um tema muito, muito grande aqui do nosso bate-papo. Também nesse mesmo período, eu estava envolvido em um projeto paralelo de vida, que era um empreendimento que eu entrei com os amigos, fora da área de TI, na área de alimentação. Né? Isso lá em Brasília. Então, assim, a gente montou uma rede de lojas de fast food, né? De um produto muito específico, ali, etc. E tal. E aí, obviamente, eram três sócios de TI, né, que estavam aventurando-se em um universo novo, desconhecido, etc. E tal. Então, eu comecei também a usar o Kinev como uma forma de, putz, eu tenho uma série de coisas aqui que são desconhecidos. Eu comecei também a entender, digamos assim, os fatores que nos traziam ali para situações de crise, situações de caos, por exemplo, e como que a gente podia navegar, porque é uma coisa que começou a surgir muito no nosso dia a dia ali, realmente, nesse tipo de cenário. Né? Então, assim, 2010 foi bem icônico nesse sentido, e a partir de então eu comecei a fazer muito uso do Kinev também, como um trabalho contínuo meu, um trabalho de coaching, né? Muito para apoiar também transformações, o trabalho ali nas empresas, etc. e tal. Bom, aí tem mais detalhes, mas depois eu conto um pouquinho mais também. Mas, assim, pensando assim em história, né, em como que o Kinev ele entrou na minha vida, eu vejo que é muito 2010 ali como um grande marco ali nesse momento, tá?
É sensacional, porque a Liana aqui nos bastidores até comentou aqui, ó, que ela teve um negócio também, e aí ela queria ter conhecido, né, agilidade nesse momento, que teria ajudado bastante. Porque a gente tem essa ideia, e não é uma ideia tão errada assim, né, que a agilidade ela é muito voltada para TI, a agilidade é muito voltada para projetos dentro das organizações. Liana e eu, a gente tem várias conversas paralelas, né, Liana? E que a agilidade, ela pode ser para tudo, né? E às vezes eu tô lendo livros, O Poder da Manhã, sei lá, Essencialismo. Uhum. E aí, eu fico muito maluca, porque vocês podem ver que eu fico olhando para baixo, que vocês sabem que eu anoto, né? Legal. E aí eu fico muito maluca imaginando, gente, mas isso tem tudo a ver com você simplificar a sua vida, ter um backlog, buscar somente aquilo que vai trazer resultado. É porque eu também sou pisciana, então eu também deliro um pouco com as coisas. E é isso, assim, é fantástico essa tua história, porque assim como a Liana se enxergou agora, várias outras pessoas vão se enxergar e pensar, a Liana está lendo Antifrágil, boa também. E aí é fácil a gente se colocar nessa posição e falar assim, puxa, quem sabe isso é para mim também, passo isso dentro da organização, passo também dentro da minha vida pessoal. Eu tenho um filho de 15 anos, muitos de vocês sabem, e aí eu fico tentando aplicar agilidade, conceitos dentro da cabeça dele, e vou comprando livros, e vou tentando ajudá-lo ali com algumas coisas, e é muito gostoso ouvir que o Kinefin, né, o Kinefin, Kinevin, Kinevin, eu
Kinevin.
Fala, Kinevin, Kinevin, Kinevin. O conceito. E aí eu acho muito, muito fantástico. Fiz algumas anotações aqui, que é algo que veio assim na minha mente, que eu trabalho na empresa, né, além da gestão de portfólios, agilidade e tudo mais, eu trabalho com outras coisas, outras nuances também, como aprendizagem organizacional. Uhum. E aí, eu lembro que quando a gente se conheceu no TDC, eu falei exatamente isso, que a agilidade, a forma como nós criamos a empresa, né, a estratégia, ela é um mix para o que serve melhor para aquele momento, para aquele projeto, e poder situar. E eu lembro que isso foi muito bacana, porque a comunidade de agilidade, de prática, entende muito bem isso agora. Há um tempo atrás, nem tanto, mas agora entende que, assim, há momentos, né, e há contextos em que você pode trabalhar melhor um ponto do que outro ponto. Essa parte da complexidade. E o Dave, ele também tem muito uma pegada de pesquisa, né?
Bastante.
E isso eu achei maravilhoso. Também vim com a minha camisetinha aqui para mostrar que eu adoro, né, essa parte. Eu uso muito das minhas pesquisas, tanto que meu Instagram é blá com a pesquisadora, para desenvolver meu trabalho, as palestras e também conversar com as pessoas. E aí, o que eu ia te perguntar aqui das minhas anotações, né? Agilidade, o grande desafio que te levou ali, né, no dia a dia de vocês, no teu dia a dia de trabalho, foi você ser coach, que é uma grande responsabilidade, né? Nós, como líderes, a gente busca ferramentas para ajudar as organizações e, acima de tudo, as pessoas a passarem por esses desafios, né? Dentro do que está acontecendo, e por isso que eu falo que isso traz, no final ali, isso traz um bem-estar também para a vida pessoal da pessoa, porque, né, você está na tormenta e você acredita que alguém que tem conhecimento, alguém que está ali sempre se aprimorando, buscando novidades, está guiando para o caminho certo. Dentro dessa perspectiva de liderança, né, porque o Kneffen, ele tem várias perspectivas, pelo que já vimos, qual você acha que foi ou tem sido a maior contribuição, um case de sucesso seu, e qual foi um case de desafio, né, que você no final acabou conseguindo superar, ou teve que fazer uma grande adaptação, que o Kneffen pode ajudar nessa perspectiva de liderança?
Não, bacana, bacana, ótimo ponto, porque, assim, quando você olha o próprio framework em si, né, o Kneffen, primeiro, trazendo aqui um pouco da visão até básica, né, o que é Kneffen, né? Kneffen é uma palavra que vem do Welsh, né, na verdade ali, é uma palavra do galês, que significa habitar, né, o lugar, né, essa é a tradução literal, digamos assim. Mas a tradução real, realmente, significa um lugar de múltiplos pertencimentos. Tá?
Nossa, que legal!
É um local de múltiplos pertencimentos. Então existe uma filosofia, uma visão muito rica, muito interessante do porquê que o Kneffen, ele tem aquela estrutura, né, e qual o grande significado do Kneffen. Então, qual é a ideia aqui? É que a ideia do Dave foi realmente reconhecer que os sistemas nunca são estáticos, né? Eles são dinâmicos, eles podem ter diferentes momentos ali, o contexto pode mudar bastante, e toda a questão do sentido, né, como um ato, como resultado ali de toda a percepção coletiva, né, de como que as coisas são percebidas e como que os significados são construídos ali. O Dave fala muito sobre sense making, por exemplo. Isso também pode variar muito de acordo com a configuração social que a gente tem ali dentro daquele contexto ali, tá? E aí, pegando esse gancho aqui da configuração social, uma das, digamos, ideias ali adjacente, não adjacente, mas subjacente, na verdade, dentro ali do próprio Kneffen, é um conceito muito, muito interessante que o Dave traz sobre antrocomplexidade, tá? Que quer dizer exatamente sobre a complexidade para o bicho-homem, basicamente, né? Por que essa distinção é importante? Primeiro, quando você olha a ciência da complexidade como um todo, a gente precisa reconhecer que isso não é algo novo, tá? Isso já é o que tem ali mais de 50 anos, 60 anos, etc. tal, e que tem múltiplas contribuições e, digamos, múltiplas lentes analisando como que isso está evoluindo no mundo como um todo. Então, você tem desde da lente mais matemática, mais das ciências exatas, por exemplo, você tem a lente das ciências naturais, você tem uma lente muito forte da própria biologia, da física, né, analisando como que a complexidade ela se comporta, né, o que é esse fenômeno da complexidade, porque complexidade, a maioria das vezes, é um fenômeno ali realmente, tá? Você tem a linha computacional, né, onde você consegue até simular a complexidade, e você tem essa linha social, né? essa visão social ali de como que o elemento humano realmente ele cria e ele consegue navegar na complexidade. E essa é uma distinção muito interessante, né? Porque assim, pelo ponto de vista prático, né? Se você tem qualquer relação acima de duas pessoas, você já tem iterações, tá? E na antrocomplexidade é exatamente composta por alguns elementos, e um deles é a própria interação, né? Interação, o senso de identidade e as intenções, né? Então, quando você tem duas pessoas, você tem já um conjunto interessante desses três elementos aqui acontecendo. E aí, então, você começa a ter ali realmente uma seara para acontecer a complexidade. E aí a gente chama em Kinevin isso aí, esse fenômeno, essa característica de antrocomplexidade, né? Então, a gente precisa analisar, estudar e abordar de uma forma apropriada. Por que eu falei isso para vocês aqui sobre a antrocomplexidade? Para trazer exatamente como que esse conceito ele foi fortemente aqui entrando na minha visão e na minha prática de liderança já há algum tempo, né? Lá naquela mesma empresa ali, quando a gente que era da área da alimentação, para mim foi fundamental a gente entender que, assim, a gente tinha problemas que eram mais lineares, que precisavam ter um posicionamento ali mais diretivo, mais específico ali, etc e tal. Tinham problemas onde eu precisava realmente construir um ambiente muito mais propício para que as pessoas conseguissem participar, se envolver, explorar novas possibilidades, né? Fomentar realmente ali um ponto de vista de trazer ideias novas, né? Tentando buscar ali um pouco da visão de inovação ali realmente. E tinha momentos de crise, né? Que a gente precisava entender também, que isso era muito comum, ainda mais da gente conduzindo um negócio que a gente não conhecia ali o negócio realmente, que a gente precisava entender que no momento de crise você tem que primeiro estabilizar, né, aquela situação que você está em crise ali, basicamente. E aí uma das formas de você estabilizar essa situação de crise é exatamente você setar fronteiras. O Kinevin fala muito sobre constraints, sobre boundaries de maneira geral, né? Mas do ponto de vista de constraints é algo que pode conter coisas, pode conectar coisas também, né? Não necessariamente limitar, né? Mas é mais nesse sentido aqui realmente. Então, quando você está no momento de crise, pega, por exemplo, ali o Covid como exemplo, só para a gente trazer aqui um pouco de referência, tá? Quando você cria políticas, tipo assim, ninguém entra, ninguém sai aqui desse país, por exemplo, né? É uma constraint que você cria ali para tentar estabilizar o número de casos que você tem, por exemplo, naquela região. Sim. Assim, a gente teve que descobrir, por exemplo, que quando a gente está operando aqui uma loja, por exemplo, quando a gente tem, quebra um equipamento aqui, por exemplo, aqui, cara, então tal produto não sai mais porque a gente não consegue entregar, etc, tal. Ou então falta energia, né? Imagina você está com um salão cheio, por exemplo, ali, e aí falta energia. O que que você faz, né? Que política, tipo assim, mano, nenhum pedido sai, nenhum pedido entra e nenhum cliente sai também, por enquanto nenhum cliente. Então, assim, a gente começa também a criar ali restrições ali muito mais duras, tá? O David, inclusive, ele chama isso de restrições draconianas, né? Fazendo a analogia ali àquela visão bem rígida ali, realmente, de que, assim, em alguns momentos você tem que endurecer ali, realmente, para você conseguir, provavelmente, estabilizar o teu sistema. Uma vez estabilizado, aí você consegue flexibilizar um pouco mais as tuas restrições e adotar uma forma diferente. Então, observa, o Kinevin como um todo, tá, ele passa a ser um elemento, assim, fundamental para o espectro de liderança e de gestão, né, de uma maneira mais geral. Por quê? Porque, na prática, ele não é um modelo, tá? Isso aqui é um ponto muito importante. Ele não é um sistema de quadrantes, tá? Não são quadrantes que a gente tem. Então, o que a gente tem ali? A gente tem, na verdade, um framework com 5 domínios, tá? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre esses domínios, que nos ajuda para ser um framework de sense-making, né? De construção coletiva de sentido. Para quê? Para nos apoiar o processo de tomada de decisão. Para a gente entender que, dependendo do contexto que a gente está, principalmente como líder, né, você pode adotar uma diferente forma de pensar e agir de acordo com o contexto, né? Então, na minha vivência como líder, como gestor, como executivo, isso sempre foi muito transformador. Desde a forma como você pensa sobre estratégia, por exemplo, né, você tem um momento que, eu consigo talvez ter uma estratégia ali um pouco mais linear, né, muito mais usando minhas heurísticas do passado, e tem um momento que eu vou ter que ter uma estratégia muito mais emergente, por exemplo, muito mais adaptativa, etc e tal, entendeu? Então, esse tipo de variação também é algo que se torna muito, muito plausível quando você começa a utilizar o Kinevin como uma referência.
Isso é fantástico, Manoel. Sabe por quê? Quando a gente está numa posição de liderança, a gente eu pelo menos, vou falar por mim, né? Voz da Vanessa. a gente tenta ser o mais coerente e linear, né? Porque as pessoas não se sintam tão confusas. Ah, mas a cada hora ela muda de ideia. Cada hora o meu líder tem sensações diferentes. Não, tá vendo? Lá vem com outra questão e tudo mais. E quando você se posiciona de uma forma diferente, mas uma forma que ela tem um respaldo, né? Você tem ali um motivo, algo que faça sentido para você, para mim, no caso, né? Quanto líder, mas também para as pessoas, para assim, não, olha só. É, tem um motivo, tem um porquê. Se estamos tomando essa atitude, não é alguma coisa que é emocional, específica, uma explosão ou algo que ninguém está compreendendo. E aí, o quão é importante, por isso que eu falo, de você pesquisar, de você entender, de você trazer outras abordagens para dentro do seu dia a dia, para que as pessoas que também estão trabalhando com você, nessa perspectiva, né, da configuração social, da antrocomplexidade, fala assim, eu te entendo. Eu entendo o que a Vanessa está fazendo, eu entendo o que meu líder está fazendo, porque há uma ciência por detrás, assim, o Dave, ele é um cientista, digamos assim, um pesquisador.
Bastante.
Né, de comportamental, assim, né, então você olha e fala assim, não foi uma atitude que tomamos e por imposição, há algo ali que está guiando, então é muito legal, eu vou, inclusive, me aprofundar um pouquinho mais, porque a gente pensa em que, Kinevin, né, de maneira geral, não vocês que são tão que estão tão próximos ali, de uma maneira assim, é para a organização, é para o ambiente, é para entender o contexto. Na verdade, é mais do que isso, né? É para essa relação, inclusive, das pessoas ser de uma forma melhor. Aí agora eu falo demais, porque eu fico muito empolgada, eu vou perguntar se a Paty também quer falar alguma coisa, porque tem que ser assim.
Sim, eu estava pensando aqui, e complexidade tem muito a ver com previsibilidade também, né? Quanto mais complexo, menos a gente vai conseguir ter realmente nessa previsão e tudo mais. E quando a gente fala de produtos, uma coisa que é muito cobrada, assim, quando a gente está ali na construção, ou na entrega de alguma inovação, um incremento, uma coisa que os profissionais geralmente são muito cobrados é quando vai ficar pronto? Quero previsibilidade e tudo mais. E às vezes a gente está num ambiente caótico onde, assim, por exemplo, você está lidando com um cliente externo, o cliente ainda não sabe qual é realmente a dor dele, ou o que realmente ele quer, ou como que a gente vai contornar isso e tudo mais. E aí, Manuel, você falou dos domínios, né? Eu queria entender um pouquinho melhor se, assim, a gente consegue ter uma orientação conforme a complexidade que a gente está lidando no ambiente também, né? Tem ambientes que são mais previsíveis, outros não. Alguns eu vou conhecer as variáveis, outros eu vou ter que explorar do zero. Como que funciona isso nessa aplicação do Agile também nesse contexto?
Maravilha, maravilha. E aí vem a grande, talvez grande beleza ali realmente do Kinev enquanto framework, né? Primeiro, só reforçar um ponto que a Vanessa trouxe aqui, de fato, assim, o Dave, ele é um pesquisador, ele tem um trabalho científico muito, muito denso, muito robusto em torno do Kinev, tá? Tem um fenômeno que a gente fala na complexidade, que a gente fala muito de convergência prematura, né? O que é convergência prematura? É quando você prematuramente, né, você, ou dentro de um contexto ali social, um time, etc e tal, você chega na convergência muito cedo, né? Tipo assim, você decide que esse é o melhor modelo, essa é a melhor ideia, essa é a melhor direção. Então, a gente não explorou outras possibilidades aqui e, de repente, a gente quebrou a cara em função dessa convergência prematura. Por que isso aqui é importante? Porque hoje, muito dos modelos ou ideias que a gente vê no nosso mundo de gestão como um todo, ele sofre bastante sobre essa questão de convergência prematura, né? Alguém teve uma experiência positiva sobre aquilo e disse assim, putz, cara, agora eu vou transformar isso em um modelo, vou vender, etc e tal.
Salva tudo.
Salva
todo
tudo.
Todo tipo de problema.
Exatamente,
nossa.
Exatamente.
Conjuntivite também.
É isso aí. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque, assim, o Dave, ele é muito consciente, né, sobre isso. Então, assim, o Kinevin, ele tem toda uma estrutura para evitar o máximo possível, historicamente foi exatamente dessa maneira aqui, para evitar o máximo possível de qualquer pensamento prematuro sobre isso é certo, isso aqui é errado, sobre o framework. Tá? Então, assim, só um pouquinho de história. O Kinevin não é uma coisa recente, tá? O Kinevin foi criado em 99 ali. O David, na época, tinha um trabalho muito grande com gestão do conhecimento, né? Ele trabalhava na IBM na época, inclusive.
Verdade.
É, então assim, então nota que se você googar, se você pesquisar, você vai ver que assim, o próprio framework já evoluiu bastante ao longo do tempo também. Então, assim, ele não é um framework estanque, tá? E é uma curiosidade. Não tem. O Dave nunca escreveu ainda um livro sobre Knevin. Olha só que louco, é um baita framework mega famosão, entendeu? Assim,
É
tal.
isso que eu ia te falar.
Mas o próprio Dave, assim, ele nunca parou. Ah, vou escrever um livro aqui sobre Knevin. Já tem livro sobre Knevin, né? Que outras pessoas até escreveram e tal, parará. O Dave produz, escreve muito, mas qual é o problema, né? É que assim, é que como já a gente está falando de coisas de 25 anos, né? Como o conhecimento ele está muito dinâmico ali, ele está evoluindo muito, o Dave está sempre aprendendo coisas novas. Dave é um senhor de 70 anos, né? Que está aprendendo coisas novas ali e tá realmente
Maravilhoso.
incorporando no framework. Então assim, ele tem vamos dizer assim, uma boa dificuldade em estabilizar o conhecimento, né? Para dizer, putz, isso aqui é estável o suficiente para fazer parte de um livro, né? E aí vem o ponto que a gente está falando sobre convergência prematura. Aí, isso bem no teu ponto aqui, tá, Vanessa? Agora, sobre o ponto que a Patrícia trouxe, né? Se me permitir aqui rapidinho uma explicação sobre os domínios.
Claro.
Como eu falei, o Dave ele veio desse background ali de gestão do conhecimento, né? Gestão da informação, do conhecimento, e muito com esse olhar científico. Então, para a gente entender os cinco domínios do Knevin, a gente precisa primeiro entender o seguinte: que na vida como um todo, né, em diferentes camadas, em diferentes perspectivas, você vai ter situações que a gente pode posicionar essa situação como algo esperado ou algo inesperado, certo? Coisas que você estava esperando que acontecesse e coisas que aconteceu de uma maneira inesperada ali na sua vida, né? Isso pessoalmente quanto na empresa. Aí uma outra variação desse tipo de posicionamento é: ah, se eu tenho coisas que estava esperando, né? Então quer dizer que eu tenho coisas que eram conhecidas, né? E coisas que eu não estava esperando, coisas que são desconhecidas ali, por exemplo, né? Então, nota que a gente já está falando aqui de elementos ali diferentes. E também, né, não só do conhecido, não só do que eu estava esperando, mas tem a ver também com o imaginável, né? E aí vem uma parte até mais louca ali, realmente, porque tem coisas que você consegue imaginar hoje, tem coisas que talvez, quando acontecem, putz, cara, foi algo inimaginável na minha vida, no meu contexto,
Sim.
não tinha ideia que isso seria possível acontecer. Por que que essa visão aqui, né, esse espectro do que é conhecido, o que é esperado, o que é imaginável, etc., ele é importante para a gente entender o Knevin. Porque o Knevin, ele representa ali nos seus cinco domínios os três tipos básicos, apesar de ter cinco domínios, mas no fundo a gente está falando de três tipos básicos de sistemas, tá? Que são eles, sistemas ordenados, tá? Ou seja, sistemas mais lineares. E aí, qual é a característica de um sistema ordenado? Você consegue ter uma previsibilidade, um entendimento maior, um conhecimento maior sobre causa e efeito, tá? Na verdade, no próprio Knevin, o Dave ele quebrou os sistemas ordenados em dois domínios: claro e complicado, tá? Mas os dois são sistemas ordenados, tá? O que
Sim.
difere é que, assim, no claro, eu consigo saber exatamente qual é a melhor prática para aquele problema, né? Então, nota, eu tenho uma clareza muito do problema, qual a solução,
Sim.
qual é a causa, qual é o efeito, certo? No complicado, eu tenho algo parecido, só que eu tenho que analisar um pouquinho mais. Eu vou ter um número um pouquinho maior aqui, né? Então, eu tenho alguns caminhos que eu vou ter que fazer alguns ifs aqui. Mas nota, em ambos os casos, são sistemas ordenados, que você pode ter a ajuda de um especialista, mesmo que você não tenha aquele conhecimento, né? E aí nota a questão do conhecimento, né? De como navegar aqui naquele domínio, você pode ir fora e contratar alguém para te ajudar, por exemplo, ali, né? Então é algo conhecível, né? Imaginável, eventualmente, e mais linear, etc., tal, e coisa que você consegue se esperar, se preparar, né? Para os resultados que estão por vir. Quando a gente entende isso, a gente começa a ver: ah, tais e tais situações na minha vida, na minha empresa, se enquadram aqui, por exemplo, nessa questão aqui mais ordenada, né? Onde você consegue olhar para o passado e fazer previsões e fazer asserções ali sobre o futuro. E a coisa ela tenta se comportar ali de acordo, não tem muita variabilidade. Aí um outro tipo de sistema que está lá também no Knevin é o
Sim.
O Dave, como você falou, ele gosta muito de pesquisar, ele é muito atento à linguagem, né? À origem das palavras, o próprio nome Knevin, toda uma história por detrás e tal. E aí o David,
que eu amei.
O David traz ali, por exemplo, de uma maneira muito profunda, o significado do latim, palavra complicado e complexidade, né? Se não me engano, no latim, a palavra complicada, ela significa algo que ela é, você consegue de dobrar e dobrar, né? É foldable e unfoldable, né? Em inglês, saca? Então, assim, tipo, da mesma forma como eu consigo de dobrar tal coisa aqui, eu consigo pegar e dobrar novamente ali, ela vai estar intacta, né? Saca?
Então, sim.
Sem prejudicar a estrutura, a integridade.
Ó, eu vou dar um exemplo para você, Manuel. Ó, tá vendo aqui a minha bolsinha? Tem uma bolsinha de vários meus livros, tá vendo? Nesse momento, ó, isso é mais ou menos isso.
É isso, aqui, perfeito.
Aí eu venho aqui e ó.
Tá perfeito, exatamente.
Ela continua sendo a bolsinha, diferente de um papel.
Perfeito, exatamente. Ótimo ponto, né? Então, assim, qualquer situação onde você consegue, né, dobrar e desdobrar, você pode dizer que é complicado, né? Que você consegue mergulhar, investigar ali e tal, e aquilo vai tá inalterado de certa maneira, né? E você consegue entender o que vai acontecer com aquilo depois, né? Sem nenhum grande problema. E o complexo é exatamente o oposto disso, né? O complexo, ele vem do grego, inclusive, emaranhado, entanglement, né? Que o David fala muito. Então, quando você pensa aqui em algo emaranhado, na verdade, o que o David ele quer trazer? Ele quer trazer exatamente a ideia de que é algo que você, primeiro, não consegue entender com facilidade. É, então imagina, por exemplo, que se um monte de plantas ou árvores, né, aquela coisa tudo, né, junta ali e tal, você não consegue saber aonde começa alguma coisa, etc. Tal. Pensa em cabelo, eu não tenho esse problema, né? Mas vocês perguntam, pensa em cabelo embolar, por exemplo, ali.
Sabe, né? Corrente que mistura?
Corrente que mistura, por exemplo.
Sabe aquelas correntinhas assim, ó? Aí as correntes se misturam, fala, gente, que caos.
É isso
não
aí.
Não consigo, eu puxo o negócio e prende mais.
Prende mais e pode quebrar, e estraga, né?
Exato.
Esse é o ponto, né? É algo que, assim, você não consegue simplesmente dobrar, de dobrar e dobrar novamente.
Não.
Né? Você não consegue desfazer o emaranhado. O emaranhado, ele tá ali de uma maneira, o termo técnico que a gente usa muito, de uma maneira inextricável, né? É algo que você não consegue desfazer. Certo? Você consegue tentar compreender alguns elementos aqui, mas o emaranhado como um todo você não consegue desfazer. Tá? Por quê? Porque cada mexida sua, o sistema se comporta de uma maneira diferente, entendeu? E aí vai estragando mais, vai gerando mais situações ali diferentes que você não estava preparado, etc. E tal. Então, por isso que na complexidade você tem essas duas grandes características, tá? O emaranhamento e o dinamismo, porque cada ação, né, vai gerar uma reação que você não imaginava, etc. e tal. Tá? E aí, na complexidade, diferentemente dos sistemas ordenados, por exemplo, você não consegue prever qual é a melhor prática. Tá? Eu vou então precisar aprender sobre aquilo que o meu sistema está me dizendo. Então, nota que eu começo a ter um caráter muito retrospectivo, certo? Ou seja, eu passo a aprender a partir das situações que o sistema tá me trazendo. Então, na complexidade, Manuel, então quer dizer que você não faz nada na complexidade, só navega? Não, né? Você consegue sim fazer intervenções, navegar de maneira intencional na complexidade, desde que fosse esse aspecto. E como que você respeita esse aspecto? Entendendo que a maioria das suas ações na complexidade tem a ver com o que a gente chama de probes, né? De sondagens, experimentações.
Sim.
Certo? Né? Então, assim, eu vou experimentar, vou fazer aqui uma sondagem, se eu mexer aqui, isso aqui tem algum resultado ou não. Né? O que acontece se eu puxar esse fiozinho aqui? Né? O que acontece se eu mexer nessa interação aqui, por exemplo? Né? Qual vai ser a consequência? Então, você precisa o tempo todo aprender aqui com esse aspecto. Né? E aí, obviamente, você começa a ter algumas propriedades aqui interessantes, que é o próprio conceito de emergência. Né? As coisas vão emergir, e uma variação da própria emergência, inclusive é um conceito que hoje está muito presente no Kinev, é um conceito de exaptação. Né? Ou seja, quando algo emerge e você descobre que, para eu resolver isso aqui, eu vou ter que talvez adaptar o propósito de algo que eu já conheço aqui, né? Putz, não sei. Sim. Lá, essa prática não era para isso, mas eu estou usando isso aqui para resolver esse problema e está funcionando. Então, quando isso acontece, a gente está usando. Então, no Kinevin, complexidade tem muito a ver com isso, tá ok, pessoal? Realmente, essas situações ali que são emaranhadas, que você não consegue realmente ter uma ação para quebrar esse emaranhamento, então, que você tem que aprender com a dinâmica do sistema.
Maravilhoso.
E aí ainda tem o caos, aí tem o caos, rapidinho. E o caos,
pode falar, eu tô anotando aqui.
O caos, ele realmente ele é aquela situação onde, se você fizer uma comparação, né, com a complexidade, ele parece um grande emaranhamento, só que com um agravante da ideia de que assim, você realmente, a tua integridade, a existência do teu sistema, ele está em risco. Né? Você simplesmente tem que agir. Né? Você não tem referências passadas, nenhum método em específico consegue te ajudar. Tem alguns comportamentos que você precisa tomar, né? Que você pode tomar, na verdade, ali, mas você não consegue dizer, ah, método tal vai te ajudar ali a resolver o caos. Né? Não, o caos é quando você realmente começa a receber eventos controláveis, tão randômicos ali realmente, você não tem tempo para dar sentido para aquilo, tipo assim, ah, por que isso aqui está acontecendo? Não sei. Né? Eu tenho que simplesmente estabilizar aquele problema, resolver aquilo ali. Né? Ah, porque qual o problema da máquina? Não sei, eu tenho que parar ali aquela produção, porque, por exemplo, o meu sistema o meu produto tá saindo ruim. Ah, estou perdendo cliente, por exemplo. Por que estou perdendo cliente? Eu não sei ainda, eu tenho que achar uma forma de resolver essa sangria. Né? Então, o caso tem muito a ver com essas situações aqui, onde você não consegue entender realmente o que está acontecendo, tá? Nem muito por coerência retrospectiva. Entendeu? Você vai, deixa eu parar e analisar aqui, né? Não consigo ter esse tempo hábil, entendeu? Então eu tenho que simplesmente agir, tanto que no caos a primeira palavrinha chave é exatamente essa, você age e depois você dá um sentido ali, você não resolveu isso aqui, conseguiu estabilizar, etc e tal, né? Então o caos ele tem a ver com essa coisa meio que da crise, meio que com esse perigo do colapso, algo deixar de existir, por exemplo, etc e tal, tá? E aí eu falei que... Sim.
Ah,
pode ser. Não, eu falei que são cinco domínios, né? Aí tem também a confusão e o liminal, né? Que são os elementos aqui que dão essa fronteira aqui entre os domínios, se você olhar o Kinev ali como referência, tá? Mas é outro conceito, depois eu falo. Mas basicamente ele tem a ver com esse estado de confusão que você tem, principalmente quando você altera, quando você navega entre os diferentes domínios, e esse estado de transição, né? Onde você... não é uma coisa nem outra, né? Você está realmente aqui em um estado temporário, essa ideia da liminaridade, por exemplo, ali, né? Que é uma coisa muito comum. Quando você fala em sistemas sociais, as coisas são muito vivas, certo? Então as coisas vão estar muito em transição entre complexo, complicado, sim, claro, e etc. E tal. E aí, em último ponto, se você olhar também o Kinevin, existe aqui um perigo aqui muito interessante no Kinevin, que é o seguinte: a zona do claro, do simples, ela na verdade está elevada perto das outras zonas, principalmente perto da zona do caos. Existe uma espécie de um abismozinho entre o claro e o caos. Por quê? Porque ali você tem o que a gente pode chamar de zona de complacência. Um exemplo disso, sabe aquela estatística que fala que a maioria dos acidentes acontecem perto da sua casa, quando você está mais relaxadão, sim, ali e tal, né, que você dá aquela batidinha? Isso chama-se zona de complacência, né? Ou seja, aquilo que você tem a ilusão de que aquilo era simples, que aquilo era claro, que aquilo era estabilizado, que aquilo era linear, e de repente vem a máquina de aleatoriedades e cria uma situação que te joga para o caos. Entendeu? Então você é surpreendido ali no caos ali, e isso é perigoso, porque o custo para você se recuperar desse tipo de situação ele é muito alto, ele é muito caro ali realmente, né? E pode realmente comprometer a integridade do teu sistema como um todo, né? Então por isso que você tem que ter muita consciência, você tem que estar muito atento ali realmente, com esse senso de assim, putz, eu conheço tudo, as coisas são dominadas, né? não existe complexidade nessa situação. Às vezes a coisa pode ser um pouquinho diferente. Desculpa que se eu me alonguei, tá?
Não, foi ótimo. Aí eu vou dar a palavra para a Paty, que eu fiz algumas anotações, mas aí pode falar, Paty.
Bom, bora lá. Eu queria também entender se, assim, tem como a gente conseguir prever um pouquinho dessa complexidade, tem alguns fatores que a gente pode já ir notando para, olha, eu sei que isso aqui vai ficar mais complexo ainda e já tomar alguma atitude com base no que a gente já tem desses domínios em si.
A complexidade, assim, quando você começa a navegar, a tentar ali... estar, né, vivendo ali na complexidade, você começa a entender que sim, a complexidade ela vai cuspindo para você alguns padrões ao longo do tempo, tá? Então, por que eu falo isso? Porque se uma coisa é complexa, ela não vai ser complexa para sempre, né? Ela está sendo complexa naquele momento, é uma situação, é algo situacional, Né? Então, ao longo desse processo, você vai começar a entender aqui alguns pequenos padrões, vai dizer, ah, isso daqui, eu já tenho base de dados, já tenho um histórico aqui de que eu tenho uma certa regularidade, né, desse comportamento aqui. Então, agora eu consigo pegar, né, e dizer que esse assunto aqui não é mais tão complexo, pelo menos essa pequena parte aqui, né, eu já consigo levar para o complicado, por exemplo. Então, quando a gente fala até de questão de escala, você falou de produto, por exemplo, né, quando a gente está fazendo movimentos ali de estratégia, de relação ao produto, a gente tem que tentar observar exatamente esse comportamento, né, que tipo de regularidade que a gente começa a pescar, a entender do nosso mercado, do nosso produto, a ponto de a gente conseguir dizer, agora tal situação não é mais complexa, é uma coisa que está ali no ordenado, onde eu consigo ter aqui uma clareza maior sobre como que coisa vai se comportar e prever os resultados, etc e tal. E até eu estaria pronto para escalar, por exemplo, né, tal situação. Então, o primeiro aspecto é esse, tá? Você entender que a complexidade ela vai sim trazendo esse tipo de regularidade para você. O segundo é, na complexidade, você não consegue olhar muito longo prazo, né? Tipo assim, vou criar aqui um objetivo muito de longo prazo aqui de como que vai ser o estado dela daquela complexidade. Por quê? Porque você vai quebrar a cara, né? O negócio é tão dinâmico, o emaranhado ele é tão grande ali que realmente você não consegue dizer que a tal situação vai se comportar assim no futuro. Mas o que você consegue fazer? Fazer, digamos, microações, né? A gente sempre brinca até no universo de Kinevin que o que a gente pode fazer no ambiente é fazer a próxima coisa correta, né? Apenas o próximo passo correto. Se você já assiste, tem filho adolescente ou filho criança, você já viu essa frase ali no filme Frozen 2, né? Just do the next right thing. Tá, que fala exatamente muito sobre complexidade, na verdade, aquele filme, curiosamente. O próprio Dave, inclusive, recomenda você assistir.
Não, eu adoro filmes assim, que as pessoas veem assim, filme infantil, não, tem tanta coisa para se aprender.
Exatamente. Então você não consegue olhar para o futuro muito distante, traçar um estado ideal ali muito, muito abstrato, etc. Mas consegue olhar para a dinâmica do teu sistema e dizer, eu tenho tal situação aqui positiva que está acontecendo, tal situação negativa. Eu não sei exatamente qual vai ser o futuro, mas eu consigo dizer que eu quero saber se eu estou avançando na complexidade, eu quero saber se o quanto que dessas coisas positivas aqui eu estou maximizando, estão aparecendo mais no meu sistema, e o quanto que das coisas negativas estão aparecendo menos. Mas nota, eu estou aprendendo, né? Então, sim, assim, é como se eu estivesse dando o próximo passo aqui. Aconteceu mais positivo, aconteceu menos, mais do negativo. Aconteceu mais do negativo. Então, deixa eu ver o que, que eu posso fazer diferente agora, né? É sempre meio que cada iteração vai te alimentando para você dar o próximo passo ali. Então, a complexidade tem um pouco dessa característica também, tá?
Eu fiz minhas anotações aqui, mas primeiro eu queria dar um bom dia, né, à Sandra, que está sempre aqui conosco. Um bom dia, Sandra. Um bom dia também para o André, que está aqui nos acompanhando. Tem alguém que mandou aí o WhatsApp para você também. A Tati Tokunaga, uma pessoa querida que eu trabalhei, o Daniel, o Ibson, grande Ibson, querido
famoso
nosso,
Ibson,
né? Maravilhoso. Que honra ter Ibson aqui com a gente, hein? Maravilhoso. E aí ele fala, né, que somos resolvedores de caos. O Aguinaldo também, lá de Santos, está aqui com a gente. Enfim, algumas pessoas que se manifestaram, eu queria também dar um bom dia para vocês que estão nos acompanhando aqui. Aí, algumas anotações que eu fiz, e eu, assim, a primeira coisa que eu queria falar é que eu tirei uma foto com o Dave e eu admirei, assim, pessoalmente, né, pelo conhecimento, por essa veia de pesquisador. E ele seguiu um caminho pouco diferente do Osterwalder, né? Que o Osterwalder, ele criou livros, eu tenho alguns aqui que eu gosto muito do trabalho dele. Então, ele, a partir de uma tese de doutorado, ele criou o Business Model Canvas e continuou criando e melhorando as coisas e tendo a consultoria dele, né, e tudo mais. E aí o Dave me parece um pouco mais desprendido disso, e assim, o conhecimento dele vem antes, e a gente que vai, eu ia falar uma coisa assim, mas é a gente que vai colocando o que ele passou, né, e formalizando, né, e aí eu ia fazer uma alguma coisa com a religião, mas é melhor não fazer. Bom,
mas eu entendi a sua. Eu já usei exatamente essa metáfora. Você pegou perfeito. Eu já usei essa
analogia. Ele não precisou escrever nada. Nós vamos escrevendo e vamos interpretando e entendendo. Conectado aqui, ó. Quem quiser saber, manda mensagem que eu explico para vocês qual foi a conexão que eu trouxe aqui. Bom, aí a gente fala sobre o que você fala sobre gestão do conhecimento, até escrever que eu amo decisões precipitadas. A gente tem uma pressão de fazer o certo, nós como líderes, né? Como as pessoas de produtos, dentro da agilidade. Olha, você tem que. Aí você vai, você tem que acertar, você tem que dizer que isso é melhor com o Scrum, melhor com não sei o quê. Você não pode inventar as coisas, não, porque as coisas já estão aí. Em muitos casos, isso funciona, as boas práticas estão aí, porque. E tem que ser usadas porque alguém já passou, né? E. Ok, em dado momento aquilo resolveu bastante. Mas é muito importante a gente entender com cautela que dentro da gestão de projetos a gente tem um lema, né, que poucas pessoas entendem ou seguem, ou, enfim, que é uma coisa ela não serve para tudo. E isso também cabe dentro da agilidade, né? Então, assim, aquela ansiedade de, não, eu estou fazendo agilidade, eu estou usando isso e tal. E olha que interessante, né? Aqui nos traz uma abordagem sem essa ansiedade. Uhum. É permitido você experimentar e entender que algumas decisões, elas têm que ser, dentro do caos, ela tem que agir. E aí você entende a postura da liderança, ou de nós no nosso dia a dia, assim, eu tive que tomar uma decisão, e a decisão tomada foi essa, baseada em algumas premissas, ponto. Há outras que eu falo assim, não, calma, eu não preciso ser assim, eu tenho conhecimento, né, mesmo tendo conhecimento ali, tem coisas que são muito mais claras, e tem coisas que eu vou trazer conhecimento de especialista, mas sempre com conhecimento. Aí a parte do complexo do emaranhado, se você não conhece, precisa aprender. Aí eu trago o lifelong learning. Não deem por vencidos. Ah, eu já sei, eu aqui já estudei, eu já fiz mestrado, eu já fiz doutorado, eu já tirei certificações, eu fiz pós, eu estudei, eu vi o David falar. Não. Uma postura de humildade muito importante, né? Para você. E as conexões com coisas diferentes, que nem eu estava falando que eu estou estudando agora um pouquinho de neurociência, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. É isso que vai te trazer um insight. Não, eu comprei um livro aqui que eu estava no aeroporto essa semana, sobre aprendizado. E assim, aí você fala assim: eu tenho uma especialidade, mas eu tenho todas as nuances ao redor, por isso que eu tenho T. Né? Eu sou especialista, mas eu trago outras abordagens que influenciam. Muito importante que as pessoas tenham essa noção, inclusive para usar o Kinevin. Inclusive para entender e compreender o Kinevin. Né? Aí eu parei aqui no Mindfulness, né? Porque assim, é parar, é respirar, é se concentrar, é trazer ali o foco para aquilo que precisa ser resolvido, sem essa neurose que a gente vive no dia de hoje. Né? Então, por isso que eu trouxe um pouquinho da neurociência, que, olha a importância de a gente estar aprendendo outras coisas, né, Liana? E aí, por fim, assim, que eu queria trazer essa parte da confusão, dos limites e da zona de complacência. Eu dou orientação, além de dar aula em algumas universidades, eu oriento alguns alunos, né? E aí tem um aluno que ele veio com uma ideia, assim, de artigo, que ele falou assim, olha, eu vou trabalhar estudando formas dos caminhoneiros, né, de empresas de logística, não entrarem na zona de conforto de conhecimento, porque isso traz acidente. Eu juro para você. Meu aluno trouxe esse artigo. Aí, vamos fazer isso, professor, porque a gente tem que conhecer, tem que entender processos, entender como fazer a provocação, né, e para evitar acidentes, que me parece muito a zona de complacência. Vou até mandar mensagem lá no grupo, assim, assistam. Total. Porque é isso. As pessoas podiam olhar e falar assim, nossa, mas que artigo mais sem sentido? Não, é um problema que ele tem da prática, né? Lá no Centro Paula Souza que eu dou aula, dou aula também no Mackenzie, dou aula, fazer propaganda aqui, né? Pra ninguém ficar chateado, dou aula também para uma universidade lá em Moçambique. E aí essa zona de complacência é algo que o Kinevin já traz pra gente, a importância disso. E é verdade, estou relaxado, sei tudo, aquela humildade que a gente fala que tem que ter antes, eu sei tudo, isso aqui eu já repeti várias, eu sou consultora, eu sou mega blaster, todo mundo me conhece, E aí, o mundo volátil, o mundo com tantas nuances, as pessoas, as crises que nós temos desde que o mundo, não é de agora não, tá, gente? Nos prega uma peça e você fala, opa, e agora, né? E aí, a gente tem que deixar cair o quê? O ego.
É isso aí.
Porque é a nuance que o David traz. Conhecimento. Conhecimento, gente. Eu sabia isso, não sei mais, vou aprender a saber. E essa visão pessoal, inclusive, é maravilhosa, porque te tira um peso. Você fala assim, eu estou entendendo que é assim que é a vida, eu entendo a pressão dos outros, mas é assim, porque um estudioso, uma pessoa que traz ali o conhecimento, ele nos mostra isso. E eu achei muito, 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 muito fantástico. E trago aqui, não é da universidade do Dave, mas acho que coincidiu muito, tá
Não,
com a minha
total.
camiseta, né, de Harvard, sobre essa questão do Kinevin e do conhecimento, da busca do conhecimento, de aplicar, de tirar um pouco o ego de lado, assim, né, e falar assim, olha, eu, apesar de estudar muito, há coisas que eu vou buscar um especialista e há coisas que eu não vou compreender, mas eu não vou agir por impulso, eu vou agir de acordo com os aprendizados que eu tenho trazido na minha vida. E aí, para fechar, porque passou uma hora e eu quero muito que você fale sobre a iniciativa que vocês trouxeram para o Brasil, muito
Boa,
inédita,
boa, boa.
de conhecimento que você dá de dica, aonde procurar, o site de vocês, para que a gente tenha esse arcabouço, esse cinturão do Batman e aparecer uma situação. Peraí, deixa eu respirar, deixa eu entender. Opa, isso aqui eu ainda não sei, vou procurar ajuda para saber.
Boa, boa. Bom, assim, legal porque a gente está muito orgulhoso aqui realmente de todo esse movimento, porque é a primeira vez assim no mundo que a Kinevin Company, o Dave, mais especificamente falando, faz esse movimento, né, que é de ter um braço da Kinevin Company regional, né, atuando ali de uma maneira mais localizada ali em um país, por exemplo. A ideia é que a gente consiga depois, inclusive, repetir, né, o próprio Dave consiga replicar, de certa maneira, ali esse tipo de experiência em outros países, mas o Brasil está sendo o pioneiro. E por quê?
Maravilhoso.
Né? Por que que isso foi possível e qual o sentido disso? Né? Primeiro, nos últimos anos, a gente acabou desenvolvendo ali uma relação muito muito próxima com a Kinevin Company, né? Muito principalmente ali muito é um fruto do trabalho ali que meu sócio, com o Alexandre Magno, que você conhece bem também, ele tem com relação ao Kinevin, a própria paixão que ele tem por Kinevin, tá? Ele
Sim. Sim.
é uma pessoa que, por exemplo, lá em 2010, assim, né, enquanto eu fazia usos ali mais, né, como usuário, né, ele já pegou, já mergulhou mais de cabeça ali realmente nisso e já se aproximou mais de perto. Ao longo do tempo, ele construiu ali uma relação muito intensa ali, realmente com o
É
framework,
apaixonante,
né?
né? Eu acho
Exatamente, né?
apaixonante.
Isso. E com a própria Cognitive Edge, né? Que na época era Cognitive Edge, depois virou Kinevin Company e tal. E aí, o Dave, ele tá assim, tipo, depois de 25 anos com o Kinevin, ele assim, eu acho que agora eu tenho algo robusto, estável, né? Não é uma loucura da minha cabeça apenas, né? Não é um negócio que eu fui só em um local, etc e tal, e eu quero realmente começar a levar isso para áreas, né? Então, o Dave, ele tem um pouco desses rigores, assim, saca? Tipo, ele quer realmente que as coisas tenham bastante consistência e coerência
Sim,
naquilo
pesquisador.
que ele faz. E aí então a Cognitive, a Kinevin Company então, né, decidiu junto, a gente fez esse movimento com eles aqui de criar então esse braço, né, essa unidade Brasil aqui, para primeiro, né, ser uma espécie de canalização de todo esse conhecimento que o Dave produz, o Dave tá, e o sistema Kinevin, porque assim o Kinevin o framework base, né, mas existem outras práticas, outros métodos, outros frameworks que estão sendo criados também, que orbitam ali o Kinevin, tá? Dave ser a principal pessoa produzindo e pensando, mas também tem uma muito intensa de outras pessoas, então realmente tem
Sim.
uma comunidade de pensadores ali e
É grupo de
fazedores, né?
pesquisa, né?
Exatamente, colocando em prática ali realmente as coisas relacionadas ao Kinevin, né? Então a nossa ideia realmente é ser esse canal aqui para facilitar o acesso, não só pelo ponto de vista de educação, né? A gente vai ter aqui, obviamente, ações pelo ponto de vista de treinamento, etc e tal, mas pelo ponto de vista realmente de criar ações concretas nas organizações com relação à Knevin. E aí vem um ponto que é muito fundamental, assim, da gente entender esse movimento. Tá? A gente criou a Knevin Company Brasil, não apenas como uma empresa tradicional, que a gente fez aqui porque a gente quer ganhar muito dinheiro, etc. Tal. Obviamente a gente quer fazer isso, tá? Mas a gente quer fazer isso de maneira muito, muito pautada em realmente localizar o potencial do Knevin para os problemas reais e intensos que o Brasil tem. Tá? O Knevin, assim, globalmente falando, o Dave, ele tem uma experiência absurda em usar em Knevin, desde problemas, por exemplo, de estudar e criar políticas contra o terrorismo, por exemplo. O Dave trabalhou fortemente com o Pentágono, com a Casa Branca, por exemplo, ali, no pós 11 de setembro, por exemplo, né, para conseguir criar alguns significados e algumas políticas ali com relação a contra-terrorismo. Fez isso para outros países também, obviamente. Depois, tem um trabalho muito grande ali pelo ponto de vista da questão social, da questão de saúde. Ele tem um trabalho muito intenso ali, por exemplo, teve um trabalho muito intenso ali em criar políticas com relação ao Covid. Tem um paper, inclusive, publicado no próprio site da Knevin Company, que foi produzida pela União Europeia, pela Comissão Europeia, que é um guia oficial para você navegar tempo de crise. E tem um Knevin nesse guia, então vale muito a pena, inclusive, vocês observarem. Tá? Tem um trabalho muito grande com relação à inclusão social, à questão de diversidade, por exemplo, né? Problemas graves que tem no continente africano, saca? Então, ele tem essa pluralidade aqui de conflitos. Meu, a gente precisa ser capaz de conseguir trazer isso não só, né, para ajudar a empresa X a lançar produtos melhores, mas como que a gente faz esse movimento, né, onde a gente consegue ajudar empresas da iniciativa privada, né, a ter um melhor framework de tomar decisão, mas também com um grande foco em contribuir a médio e longo prazo para que realmente a gente consiga ajudar essas empresas ou esse ecossistema a endereçar questões sérias e relevantes, como, por exemplo, a pobreza. Né? Então, a Knevin Company Brasil, ela nasce com a seguinte aspiração, uma coisa pequena, tá? Que é, a gente tem a pobreza, né, como um grande centro aqui de atenção nosso, mas a gente entende que a gente não consegue agir na pobreza, a gente nem tem o domínio, a gente nem tem o know-how, né? A gente não tem essa formação aqui das ciências sociais para, a gente faz isso aqui com política de pobreza, não. Mas a gente entende também que existe um ecossistema de organizações que conseguem, sim, tomar decisões, melhores decisões aqui, que podem que tá, não eliminar poliano o suficiente para acreditar nisso, mas consegue sim impactar de uma forma positiva esse problema da pobreza como um todo. Tá? E esse ecossistema, ele é composto hoje por três grandes elementos, que um é o mercado em si, as empresas privadas, outro o próprio governo e outro as organizações não governamentais. Tá? Então, a nossa aspiração realmente é conseguir levar todo esse potencial, todo esse ecossistema de pensamento, de práticas, de forma de pensar e agir para esse ecossistema de empresas. Né? Desde coisas como o próprio Knevin, mas, por exemplo, como que a gente usa o SenseMake, como que a gente começa, por exemplo, a utilizar práticas de gráfica, né, de etnografia distribuída, por exemplo, para apoiar um trabalho mais de sense-making, né, para conseguir realmente dar um sentido maior sobre quais são os tipos de ações mais coerentes para as empresas, para as organizações navegar as suas problemáticas, por exemplo. Saca? Então, a gente está começando também a criar ali uma oferta de serviço, né, de serviço, mais uma vez, não só treinamento, obviamente, mas de como realmente tangibilizar e levar dessas organizações. Então, assim, de maneira geral, a gente é muito, muito energizado, sabe? Assim, porque, como falei, é um assunto muito, muito rico, né? Do lado da Knevin Company Global, a gente pira o cabeção toda vez que a gente interage com eles, né? Assim, então, interagir, conviver com o Dave é um negócio assim, nossa, mano, cara, a gente fica ali realmente muito, muito maravilhado. E do nosso lado aqui, a gente está muito, muito entusiasmado realmente com todo esse potencial de coisas que a gente pode fazer de forma positiva no nosso ecossistema, tá? Então, esse é um pouco da ideia da Knevin Company
Brasil. Eu vou até fazer aqui minhas últimas palavras, porque senão eu vou ficar o dia inteiro. É muito apaixonante essa ideia. É mais do que apaixonante, presencialmente, essa energia é muito apaixonante. A gente vê, a ideia é apaixonante, os livros, os vídeos que a gente vê. Mas, assim, quando a gente está muito perto, é muito apaixonante. Eu estive lá na frente dele, ele é uma gentileza. Teve uma hora, eu sou um pouco tímida, assim, em alguns casos, mas não é, não, sou assim. Aí, eu estava indo embora, eu falei, eu não posso. Eu voltei, eu não sei se ele entendeu o que eu falei, entendeu? Mas ele foi de uma gentileza, e aí eu tirei uma foto com ele. Eu, como pesquisadora, eu amo essa ideia de ser apaixonada. E é entender que, assim, se o Dave ele está trabalhando em conjunto, é porque um pesquisador, ele busca muito a seriedade. Uhum. É o nome dele, a pesquisa dele. Então, ele não faria isso se ele não acreditasse que são pessoas que vão contribuir no seu grupo de pesquisa, né? Então, é muito legal. E aí, eu tinha feito uma anotação de uma coisa que a Paty tinha perguntado, e você respondeu, que é importante dos dados, é importante uhum. São decisões além do conhecimento, baseados nos dados que você tem, a importância de você guardar em algum lugar, por isso que ele fala de gestão do conhecimento,
uhum.
um repositório e ter esses dados para você poder trabalhar depois. Então, assim, o que fica aqui como minha mensagem final é que, assim, eu gostaria muito de ser amiga de vocês, eu brinco assim, tem pessoas que eu quero ser amiga, e aí, assim, é maravilhoso, eu fico muito orgulhosa de você ter vindo, de ter recebido esse convite, e muito orgulhosa que o Brasil diante de tantas necessidades de educação e de várias outras coisas que a gente tem há muitas décadas, a gente foi escolhido como parceiro nesse grupo de pesquisas e que, assim, a gente precisa pagar nossas contas, mas por que que a gente não pode pagar nossas contas também contribuindo com a sociedade, né, e nesse propósito? Eu fico muito feliz, muito orgulhosa. Eu estava uma semana meio xoxinha, meio triste, chorosa por tantas coisas acontecendo e essa live veio e me trouxe muita, muita, muita alegria e esperança. Muito obrigada, muita gratidão, de verdade.
Pô, legal, fico muito feliz, assim, muito feliz mesmo. E assim, para finalizar, assim, a gente está nas redes sociais já também, a gente tem a nossa página no LinkedIn.
Vou colocar aqui.
Temos nosso site, na verdade, assim, a gente está finalizando ele, mas já tem uma landing page, tá? Assim, para quem quiser, de repente.
Vou colocar tudo aqui.
Vou colocar aqui no chat, inclusive, para vocês, tá? Mas bem, nas próximas semanas a gente vai estar liberando já a versão aqui final do site, tá um site bem bonitoso, bem, bem impactante ali com essa mensagem também que a gente quer trazer, né? E galera, assim, como eu falei, a gente quer realmente fazer um movimento, né, muito, muito sério, muito, muito, muito coerente. O Dave, ele é muito exigente, tá? Ele é Sim. muito, muito, muito exigente mesmo, assim, tipo, intelectualmente ele é uma pessoa bem desafiadora, mas no bom sentido, né, assim, de você conversar, de você trocar ideia, de você convencer, mas ele é bastante humilde, no ponto que você falou no negócio do ego, né, ele é muito científico nas coisas dele, saca? Assim, então, tipo, ele tem problema de dizer, eu estava errado, né, desde Exato. Que... realmente ele tenha dados, ele tenha fatos ali que mostrem cientificamente, né, que, putz, essa ideia aqui não estava coerente ou não deu certo, etc e tal, entendeu?
Então, admirável.
Ele não tem problema nenhum em pivotar as coisas que ele faz, né? Então, assim, então a gente quer trazer muita seriedade ali, porque a gente entende que o que a gente está fazendo é o complexo, tá? A gente está endereçando problemas complexos e de uma forma complexa também, né? Não é uma empresa trivial, não é como eu falei, a gente não quer aqui lançar um produto que vai ter tantos mil usuários em tanto tempo que a gente vai pegar e fazer tal movimento estratégico. Não, né? Cara, a gente tem um propósito aqui que realmente, pô, você olha, vocês são muito maluco, velho. Como é que vocês querem impactar, né, vendendo serviços relacionados a Kinego? A gente vende serviço, na verdade, né? Como é que vocês querem impactar a pobreza, né? A gente tem todas as respostas para isso? Não, né? Mas a gente quer realmente municiar, instrumentar essa galera aí das organizações como um todo aqui a tomar melhores decisões, que a gente entende que ao tomar melhores decisões, isso contribui, né, ao longo do tempo ali, para você reduzir ou minimizar de alguma forma aí essa questão das desigualdades sociais. Né?
Maravilhoso.
Então, esse é o nossa aspiração.
Paty?
Bom, primeiro eu queria agradecer ao Manuel, tipo, foi um papo muito rico, deu para ter várias ideias aqui, enquanto você ia trazendo sua experiência e o conhecimento. Agradecer a todo mundo que estava com a gente também. Muito obrigada, pessoal. Eu acho que realmente agregou demais aqui. E é isso. Boa semana para todos.
A gente termina com certo atraso, mas valeu a pena. Manuel, vou te mandar mensagem para você voltar.
Com certeza, tamo junto aí, só pingar, que eu volto aí facinho.
Obrigada, gente.
Grande abraço, pessoal. Valeu demais, viu? Obrigadão.
Valeu.